Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A economia brasileira cresceu 2,9% no ano passado, acima do que era esperado pelo mercado e pelo próprio governo federal.
O PIB de quase 11 trilhões de reais recolocou o Brasil entre as 10 maiores economias do mundo.
O crescimento do PIB brasileiro em 2023 foi maior do que o registrado nos Estados Unidos, França e Reino Unido, entre outros países desenvolvidos. A maior parte desse bom resultado se deveu ao desempenho da agropecuária, com crescimento acumulado no ano de 15,1%. Mas os números do Produto Interno Bruto brasileiro no ano passado não trouxeram só boas notícias, não. O bom resultado foi turbinado pelo crescimento no primeiro semestre. Na segunda metade de 2023, a economia brasileira ficou praticamente estagnada. E um dos números mais importantes que mede o investimento na economia brasileira assustou muitos especialistas. O que garantiu o crescimento na economia brasileira em 2023? Por que não crescemos mais? O que esses números indicam em relação à economia brasileira em 2024? E qual é o motivo do baixo nível de investimento na nossa economia? Quem nos ajuda a decifrar todos esses dados e responder estas e outras perguntas é o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Valle. Bem-vindo ao nosso podcast, Sérgio.
Obrigado, Celso. Prazer estar aqui falando com você.
Quem nos acompanha nessa entrevista é Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record. Emerson, a concentração do crescimento do PIB brasileiro nos primeiros 6 meses de 2023 tem relação com a agropecuária, que foi o principal motor da economia do ano passado, não?
Oi, Celso. Olá, Sérgio. É isso mesmo, Celso. A agropecuária registrou um crescimento recorde de 15,1% em 2023. E grande parte desse resultado foi colhido nos primeiros 6 meses do ano. Sérgio, por que 2023 foi tão bom para esse setor e qual é a perspectiva para a agropecuária brasileira agora em 2024?
O grande efeito de 2023 do agro veio por conta de uma super safra que a gente teve no primeiro semestre, muito ligada à soja, depois na metade do ano o milho também teve um desempenho bastante favorável, e que fez com que a gente crescesse pouco mais de 15% no ano passado. Na verdade, se a gente vê os anos anteriores, a gente estava tendo já um desempenho muito bom das commodities agrícolas, especialmente em 21 e 22 também. Tem sido 3 anos realmente muito favoráveis quando a gente olha as commodities como um todo, mas especialmente as agropecuárias, né? Esse ano, certamente, a gente deve ter uma desaceleração. Os preços estão em uma certa queda, a gente não vai ter super safra como foi ano passado. É um cenário que muito provavelmente a gente vai ter um crescimento bem mais baixo, provavelmente até uma queda do PIB do agronegócio acontecendo em 2024. A gente está estimando uma queda de 0,8, mas vai ser bem distante da super alta que a gente viu ano passado.
Agora, Sérgio, por outro lado, a indústria registrou um crescimento de 1,6%, mas concentrado na indústria extrativista. Já a chamada indústria de transformação teve uma queda de 0,3%. Explica para a gente, Sérgio, o que representam cada um desses setores da indústria e o que esses números significam?
O grande efeito da indústria no passado certamente foi, de fato, na indústria extrativa, né? E aí a gente está falando indústria de petróleo, né? Cadeia de petróleo e gás teve um desempenho muito favorável no passado, foi o grande responsável pelo bom desempenho da indústria como um todo. A indústria de petróleo tende a ter um desempenho de novo bastante favorável em 24. Na verdade, quando a gente olha nas commodities como um todo esse ano, o petróleo certamente vai ser o grande destaque, né? A gente não vai ter um destaque forte do agro, mas o petróleo e essa cadeia como um todo certamente vai ser o grande efeito de produção que a gente vai ter esse ano. E aí, quando a gente olha por que isso aconteceu no passado, é a respeito dos fortes investimentos que a Petro fez ao longo dos últimos anos, especialmente lá atrás, quando foi descoberto o pré-sal, e a gente está tendo agora a repercussão disso com o aumento forte de produção que está acontecendo agora e muito provavelmente vai acontecer até o final dessa década. Essa questão do petróleo e gás nessa intensidade é algo que a gente está começando a ver acontecer agora com mais força, mas muito provavelmente a gente vai ver esses bons desempenhos ao longo dos próximos anos também.
Agora, Sérgio, falando ainda da indústria, quando a gente olha só para a indústria de transformação, que é aquela que agrega valor, né, que processa os produtos, enfim, a gente tem um resultado ruim, né? A indústria, ela já vem há algum tempo, essa indústria de transformação vem sofrendo na economia brasileira. O que significa isso para a dinâmica da nossa economia?
A indústria de transformação já está numa outra vertente, digamos assim, né? O cenário já é mais complicado do que a indústria extrativa. É uma indústria que, quando a gente olha o histórico brasileiro, os últimos 40 anos, pelo menos, é um setor que é extremamente fechado, teve dificuldades de crescimento de produtividade. A reforma tributária que foi aprovada ano passado pode ajudar um pouco no setor, ter uma diminuição mais estrutural de impostos acontecendo na parte industrial, mas certamente a gente tem uma indústria que não conseguiu se integrar no mundo, né, nas grandes cadeias globais de valor e que permaneceu muito fechado, com tarifa de importação muito elevada, fez com que a indústria não conseguisse ter um bom desempenho, né? A participação da indústria no PIB como um todo é extremamente baixa quando a gente vê outros países emergentes que tiveram expansão ao longo das últimas décadas. E esses países souberam aproveitar, né, a presença de um país como a China, no caso do Sudeste Asiático, a Polônia, com a Alemanha, o México, com os Estados Unidos. São países emergentes que ampliaram a participação da indústria de transformação, mas se integrando com países mais ricos. A gente não fez isso, a gente fugiu de se integrar com países mais ricos, a gente se uniu com a Argentina no Mercosul, infelizmente por conta disso a gente não conseguiu fazer esse dinamismo da indústria acontecer como a gente está vendo acontecer na extrativa há alguns anos, né? Quando a gente não vê uma mudança nesse sentido, nessa questão da abertura industrial para os próximos anos, a abertura econômica, é muito provável que a gente veja a indústria ainda sofrer e ter uma participação pequena na economia como um todo nos próximos anos.
Vamos falar do setor de serviços, que é o de maior participação do PIB brasileiro, né? E teve um crescimento de 2,4%, espalhado aí por vários subsetores. Esse crescimento, Sérgio, nos serviços, mesmo que modesto, ele pode ser uma explicação para a queda do desemprego em 2023?
Certamente, os serviços têm uma participação muito grande na economia brasileira como um todo, né? E o desempenho que o setor tem tido nos últimos anos tem sido bastante forte. Ano passado começou a desacelerar um pouco mais. E é interessante observar que as regiões em que a gente viu os serviços crescer com mais intensidade foram justamente as regiões do agronegócio. A gente pega o Centro-Oeste e foi a região que os serviços cresceram com muito mais intensidade. O Sudeste acabou tendo queda nos serviços no final de 2023. Então tem um cenário que aqui também as commodities agrícolas, né, tem um efeito de espalhamento, de ajudar o resto da economia. A gente vê isso com muita clareza na parte de serviços, né? As commodities ajudaram a ter um crescimento forte desse setor também ano passado.
O consumo das famílias, que representa os gastos dos brasileiros em geral, cresceu 3,1%. Qual a explicação para esse resultado e como você avalia esse resultado?
O consumo também está atrelado a esse cenário muito positivo no geral de commodities que a gente teve ano passado, né? Quando a gente vê as commodities agrícolas, petróleo, mineração, a gente está falando de 40% a 45% do PIB, né? Esses setores crescendo na intensidade que cresceram ano passado acaba ajudando no consumo como um todo, que é o que a gente viu acontecer. Taxa de juros começou a cair na metade do ano, inadimplência começou a ceder também, mercado de trabalho está bastante positivo, taxa de desemprego chegou a níveis bastante baixos. Então, assim, a gente tem um cenário de que consumo foi bastante favorável no passado e deve se repetir esse ano, né? O mercado de trabalho continua muito positivo, juros continuam em queda e vão continuar caindo ao longo desse ano. Inadimplência está no cenário também positivo de queda, ajudando, especialmente no segundo semestre, esse consumidor voltar a comprar. Então tem um cenário de consumo que foi bom ano passado por essas razões e tende a continuar sendo positivo esse ano, agora por outras razões mais intensas, né? Especialmente queda de juros, queda de inadimplência e mercado de trabalho ainda muito positivo.
Agora, Sérgio, as exportações cresceram e as importações caíram. Por quê?
As exportações cresceram muito justamente por conta das commodities, né? Elas tiveram um desempenho bastante favorável ano passado e a gente conseguiu fazer, por conta disso, esse crescimento forte das exportações acontecer. As importações, elas estão muito atreladas à atividade econômica como um todo e estão também muito atreladas à importação, na importação de máquinas e equipamentos, por exemplo. Ano passado foi um ano de investimento baixo e aí por conta disso a gente acabou vendo essas importações caírem, né, e terem um desempenho tão fraco como a gente viu acontecer em 2023.
Agora, comparando a economia brasileira com o restante do mundo, né, as guerras entre Rússia, Ucrânia, Israel e Hamas afetam o crescimento econômico no mundo e no Brasil?
O que é interessante de observar, Celso, é que o crescimento brasileiro hoje, na verdade nos últimos 3 anos, está muito parecido com a média mundial. A gente ficou muito tempo com o Brasil crescendo abaixo da média mundial. Nos últimos 3 anos, a gente voltou a crescer de uma forma muito próxima à média mundial. Então a gente não está nada brilhante, a gente poderia estar crescendo mais, mas pelo menos quando a gente olha esse cenário internacional muito complicado, a gente não está sendo tão afetado ainda por conta disso, né? Em geral, países emergentes tendem a sofrer com mais intensidade quando você tem uma crise internacional, não está sendo o caso agora. Essas crises, essas guerras especialmente, né, afetam outros países com muito mais força, outros países emergentes, mas o caso brasileiro a gente está um pouco fora desse cenário de guerra, tanto no Oriente Médio quanto na Ucrânia. Então a gente acaba não sendo muito afetado por essa situação. O que a gente vai precisar acompanhar esse ano, especialmente nos próximos anos, é que se aí sim pode nos afetar, é a guerra comercial e a guerra geopolítica entre China e Estados Unidos. Mas isso aí a gente vai precisar acompanhar o desdobramento da eleição americana esse ano e o que vai acontecer nos próximos anos ainda.
Sérgio, tem um indicador entre os números do Produto Interno Bruto que mostra quanto está sendo investido para se aumentar a produção no país. Esse dado de investimento é sempre acompanhado com muita atenção e ele registrou uma queda em 2023. O quanto essa queda é preocupante?
Este é o grande problema, talvez seja o pior número de todos dentro do PIB quando a gente olha o dado de 2023, né? Teve uma queda forte de investimento, muito atrelada a esse cenário de taxa de juros que subiu com intensidade a partir de 2022, Emerson. Então, nesse momento que a gente está vendo essa queda de juros começar a acontecer, né, desde agosto do ano passado, provavelmente vai chegar aí a 9,25, até talvez até um pouco menos a taxa básica de juros no Brasil, a gente pode começar a ver um pouco de aumento desse investimento esse ano. Né? Ano passado caiu 3%, talvez a gente consiga ter aí um crescimento no máximo de 1% em 2024. O problema ainda é que a taxa de investimento no Brasil é extremamente baixa. Ela fica rodando entre 15% e 16%. E para você conseguir crescer com mais intensidade, de 3% a 4% de forma sustentável, sem ter pressão de inflação, essa taxa de investimento precisaria estar acima de 20%. Então a gente tem um longo caminho para conseguir retomar taxa de investimento com mais solidez no Brasil, aí a gente conseguir crescer com mais intensidade sem ter processo inflacionário por trás também.
Agora, Sérgio, muitos economistas chamam a atenção para uma questão que é a capacidade do Brasil sustentar um bom índice de crescimento sem gerar aumento importante na inflação. Você pode explicar exatamente qual é essa preocupação?
Esse é o grande problema, justamente. A gente tem uma taxa de investimento muito baixa no Brasil, se você começa a crescer com muita força, com muita intensidade, a sua demanda vai estar crescendo muito acima da sua oferta, né? E demanda crescer acima da oferta acaba gerando um processo inflacionário. E esse é o risco. Então, nesse momento no Brasil, você começar a pensar em estimular crescimento para ele ficar de 3% a 4%, por exemplo, vai atrapalhar a vida do Banco Central. Você teria um risco da inflação voltar a acelerar e você ter que aumentar a taxa de juros por conta disso. Então, a gente precisa continuar tendo reformas estruturais na economia brasileira, como a própria reforma tributária que foi aprovada ano passado, para conseguir aumentar o crescimento potencial do Brasil, a oferta brasileira, e aí você conseguir crescer a demanda sem que ela se torne inflacionária, né? Aí a gente consegue ter uma taxa de investimento maior e, consequentemente, a gente consegue crescer 3%, 4% todo ano sem se preocupar com tanta intensidade com a inflação.
A gente já citou, Sérgio, que no último semestre, né, do ano passado, a gente teve uma retração ou pouco investimento estrangeiro. O que precisa ser feito? Você já citou aí a reforma tributária que ajudou, mas o que falta ainda ser feito para que o Brasil se torne um país de grandes investimentos?
O Brasil precisa continuar no cenário de estabilidade macroeconômica, né? A questão fiscal aqui é essencial nesse sentido, eu acho que é o grande desafio que ainda falta, né? Tem uma dúvida muito grande em relação aos números fiscais do Brasil nos próximos anos, o tamanho do déficit, o tamanho da dívida. Essa é uma grande questão que a gente vai precisar acompanhar com bastante força nos próximos anos, né? Além disso, continuar fazendo as reformas econômicas, microeconômicas, ajuda nesse crescimento estrutural da economia brasileira e a gente pode fazer com que o crescimento avance. Sem esquecer que as commodities continuam sendo importantes, elas vão ser fonte importante de crescimento nos próximos anos, e o mundo, nessa mudança, nessa transição climática que a gente está vendo acontecer agora, o Brasil também tem o que mostrar, né? A gente tem um país com energia renovável, a matriz elétrica brasileira bastante limpa, e isso é um elemento importante quando a gente pensa em atração de investimentos. Então, quando a gente junta tudo isso, o Brasil tem um potencial importante que precisa continuar sendo desenvolvido e ter atenção sempre aos números macroeconômicos mais importantes, especialmente aqueles relacionados à estabilidade macroeconômica, dívida pública, déficit. Esses números fiscais são os que mais preocupam nesse momento. Mas estão, de certa forma, sendo encaminhados. Não é da melhor forma possível, mas estão sendo encaminhados.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e os esclarecimentos do economista-chefe da MB Associados, Sérgio Valle. Obrigado, Sérgio.
Obrigado, Celso. Foi um prazer.
E agradeço a presença do repórter do Jornal da Record, Emerson Ramos. Obrigado, Emerson.
Valeu, Celso. Sempre prazer participar e agradeço também ao Sérgio Valle pela entrevista.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.